Muito bom dia. O meu nome é Ana Passos e foi-me delegada esta tarefa de coordenar aqui os serviços como deputada piloto da audiência. Esta audiência foi pedida pelos senhores, pelo Grupo de Técnicos Superiores da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Sejam muito bem-vindos. Encontram-se aqui doutora Isabel Figueiredo, Paula Mendes, Júlia Pacheco, Ana Araújo, Carlos Dias, Daniel Ferreira, Ricardo Vilas Boas, Helena Caetano. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Temos representados aqui na audiência vários deputados dos diferentes grupos parlamentares da Assembleia da República, dois deputados do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor deputado Álvaro Batista e o senhor deputado Pedro Pimpão, uma deputada do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o meu grupo parlamentar também, senhora deputada Maria Augusta Santos, senhor deputado Luís Monteiro do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Ana Mesquita do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Ainda não se encontra aqui na audiência deputada representante do grupo parlamentar do grupo do CDS, mas, no entanto, se não conseguir vir por motivos de agenda, estas audiências são gravadas e qualquer deputado da Assembleia da República pode ter acesso através do site da Assembleia da República. A nossa audiência será os tempos. Serão a entidade convidada tem 10 minutos para apresentar as suas preocupações. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos. E, por último, voltam a ter a palavra para responder a questões, dúvidas, também por um período de 10 minutos. Então, vamos iniciar. Dou-vos então a palavra, não sei quem vai iniciar.
Daniel Ferreira.
Daniel Ferreira, por favor.
Bem, vou reforçar a minha saudação. Bom dia, boa tarde. Quem sequer é bom dia ainda, deve dizer-se assim, não é? O grupo quer agradecer a disponibilidade, que de facto a Comissão revela para escutar a nossa preocupação. E eu pessoalmente queria deixar esta impressão de satisfação de poder estar presente num contexto de democracia onde sou ouvido para poder expor as minhas ideias de forma livre e espontânea, quase. Já não será espontânea porque está preparada. Sendo assim, eu vou passar a ler, se me permitem, desculpem-me, mas é mais seguro, represento muita gente e assim não caio na tentação de fazer malabarismos linguísticos que podem comprometer a mensagem, está bom? Muito obrigado. Os técnicos superiores em funções públicas da Fundação para a Ciência e Tecnologia não estão de acordo com a possível abertura de concursos por parte da FCT para celebrar contratos de trabalho com bolseiros de gestão de ciência e tecnologia com o grau académico de doutor ao abrigo do Decreto-Lei nº 57/2016, para desempenhar funções de gestão de ciência e tecnologia. Os pressupostos da nossa posição são: a FCT é a instituição em Portugal através do qual o Estado escolheu implementar as suas políticas para o setor de ciência. E falo sobretudo enquanto agência financiadora. A FCT não exerce qualquer atividade de investigação e de docência e não se lhe reconhece qualquer vocação nessa área. O Decreto-Lei nº 57 de 2016 e as alterações introduzidas com a Lei nº 57/2017, de 19 de julho, visam fomentar, reforçar o emprego científico e contribuir para a resolução do problema do desenvolvimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, decorrente da forte aposta que aconteceu na formação científica e académica. O país dispõe, de facto, hoje, de um potencial humano que não pode desperdiçar. Temos, de facto, um número significativo de investigadores e docentes, alguns até com reconhecimento de topo a nível internacional, e que estão em situação precária e que, ano após ano, vêm-se obrigados a concorrer a soluções como as bolsas para sobreviver. Acreditamos que foi para resolver este tipo de problemas que o decreto foi criado e pensado para oferecer a estes investigadores e docentes uma situação longe da precariedade, com alguma estabilidade financeira. A FCT, na nossa opinião, deve, no entanto, ser excluída da lista de entidades onde se aplica o Decreto-Lei 57. Para além de não exercer atividades de investigação e docência, as funções de gestão de ciência e tecnologia que assegura são exercidas enquadradas na carreira técnica superior, cujos trabalhadores não são passíveis de ser equiparados à carreira de investigação para efeitos remuneratórios. Não existe carreira de investigação nem carreira de docência na FCT. As funções de gestão de ciência e tecnologia da FCT, dentro do mapa daquela casa, são desempenhadas por técnicos superiores que possuem diversos níveis de habilitações académicas, que passam, por exemplo, pela licenciatura, pelo mestrado e ou doutoramento. O PrEPAV, aliás, é o Programa de Regularização Extraordinária dos Vincos Precários da Administração Pública para o ingresso na carreira técnica superior, e acreditamos que deve ser utilizado para permitir resolver todas as situações de precariedade na FCT. Os potenciais beneficiários do Decreto-Lei 57 na FCT devem ser integrados ao abrigo do PrEPAV, onde, aliás, alguns estão já inscritos, e assim integrar, legitimamente, a carreira técnica superior. A única carreira legalmente estabelecida para acolher recursos humanos que desempenham funções de natureza técnica na FCT é, neste caso, a carreira técnica superior. A opinião dos técnicos superiores da FCT, que subscreveram a exposição em apreciação, é de que a concretização do concurso e contratação previstos no Decreto-Lei 57 criará uma grave situação de injustiça e desigualdade dentro da FCT. Mais grave, a existência na preservação do Decreto-Lei 57 nos termos em que considera a FCT é, para nós, um caminho para a ilegalidade. A existência desta excepcionalidade configura, de facto, uma ilegalidade na nossa perspectiva, que não é admissível no processo de regularização que se encontra a decorrer, na medida em que o acesso à carreira técnica superior ou à sua equiparação é feito de acordo com o conteúdo funcional das funções a exercer e não de acordo com o grau académico, como aliás acontece com qualquer outra carreira, à exceção da carreira de investigação. O princípio a trabalho igual, salário igual, impõe a igualdade de retribuição para trabalho igual em natureza, quantidade e qualidade e a proibição de diferenciação arbitrária, sem qualquer motivo objetivo ou com base em categorias tidas como fatores de discriminação destituídas de fundamento material atendível. Vai violar-se o princípio se a FCT tratar de forma diferenciada ao nível das retribuições pagas pessoas que no âmbito da sua organização desempenham exatamente as mesmas funções com o mesmo conteúdo funcional. A Constituição da República Portuguesa e as normas legais em matéria de igualdade e não discriminação no trabalho exigem que a entidade empregadora pública adote as medidas necessárias à efetiva igualdade de tratamento e se iniba das práticas que importem diferenciação injustificada. O princípio da coerência e equidade que preside o sistema de carreiras e o sistema retributivo da administração pública é um princípio transversal e estruturante do sistema de carreiras da administração pública e é o corolário do princípio da igualdade. O princípio geral da não inversão de posições relativas dos trabalhadores na administração pública será alvo de violação caso concretize um regime de contratação especial como é previsto no Decreto-Lei 57. Imagine-se um técnico colocado na carreira técnica superior a exercer funções de gestão de ciência e tecnologia num mesmo serviço que passa a ter um nível remuneratório inferior ao de um colega que exerce exatamente as mesmas funções mas está equiparado em termos de remuneratórios à carreira de investigação. Temos dito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Carlos Dias. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Álvaro Batista.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, os Srs. Deputados presentes e, sobretudo, cumprimentar os técnicos superiores da FCT. Primeiro, por terem vindo ao Parlamento expor aquilo que são as vossas preocupações relativamente ao cumprimento das normas do PrEPAP e do Decreto-Lei 57 de 2016. E também as preocupações que estão inerentes às injustiças que, pelo menos daquilo que eu deduzi da vossa intervenção, se pretendem ali cometer. Nós, a nível do PSD, sempre entendemos que a primeira obrigação de um governo, de qualquer governo, é cumprir a lei. E, portanto, a partir do momento em que nós temos duas leis que têm objetivos muito claros, temos a legislação que instituiu o PrEPAP e temos o decreto-lei do emprego científico, eu acho que a coisa pior que pode ser feita é misturar entre os dois regimes, e é para nós paradoxal que, tendo este governo criado um sistema de regularização dos vínculos precários, depois utilize legislação diferente para manter precisamente esses vínculos precários, porque, além das injustiças que os senhores estão a reportar, se forem contratados pelo emprego científico técnicos que deviam ser incluídos no PREVPAP, na prática estamos a manter a precariedade desses mesmos vínculos. E, portanto, nós somos críticos do PREVPAP, não pela regularização em si, nós achamos que a regularização das situações precárias no Estado tem de ser feita, não concordamos que o sistema seja para ser feito a prestações. Nós já tivemos mais processos de regularização de precários no Estado, em Portugal, e nunca tivemos nenhum sistema que levasse tanto tempo para ser concluído. O último sistema que houve, quem dizia se eram vínculos, se as necessidades eram permanentes ou não eram permanentes, eram os dirigentes dos serviços. Porque se alguém conhece o que é que são necessidades permanentes ou não permanentes, são os dirigentes do próprio serviço. Não é preciso virem entidades externas, que na prática acabam por fazer outras funções, na prática acabam por servir como condicionantes ao dispêndio de verbas. O que está em causa em muitas comissões de avaliação bipartidas é a condicionante financeira e não a efetiva necessidade dos trabalhadores. E também não percebemos como é que se mistura precários verdadeiros com precários que entraram até ao dia 3 de maio do ano passado. Portanto, que são situações que ninguém entende, e obviamente que todos os precários que entraram até ao dia 3 de maio do ano passado, e que para nós não são verdadeiros precários, ninguém que tem neste momento menos de um ano de funções pode ser considerado precário, acabam por perturbar o sistema relativamente àquilo que são os verdadeiros precários. E, portanto, estas são as nossas críticas de fundo. Mas depois das leis serem aprovadas, num Estado de Direito temos que cumprir as leis. E se há um programa específico para a regularização das situações precárias, todas as situações de verdadeira precariedade têm que ser abrangidas pelo PREVPAP. E a legislação do emprego científico tem que ser para o emprego científico. E, portanto, dizer aos senhores, porque nós estamos condicionados por tempo, eu não posso estar a falar muito mais tempo, a senhora coordenadora já está aqui a assinar-me, dizer-vos o seguinte: podem contar com o PSD para que as leis em Portugal sejam cumpridas, para que a legislação do PREVPAP seja cumprida e para que a legislação do emprego científico sejam cumpridas e para que não haja trabalhadores a exercer as mesmas funções, uns com vínculo, outros sem vínculo, e trabalhadores a exercer as mesmas funções, uns com uma remuneração e outros com outra remuneração. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra então à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a delegação de técnicos superiores da FCT aqui presentes e saúdo-vos pela matéria que trouxeram, portanto, até esta comissão. Esta matéria merece a atenção, toda a atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Atrevo-me a dizer que a situação atual é o resultado e uma consequência das opções de gestão que foram levadas a cabo pela anterior direção da FCT. A ampla utilização das bolsas de gestão de ciência e tecnologia constituíram uma estratégia da FCT para a contratação de pessoal técnico. Acontece que, e nós vemos isso pelos números até, que são avançados no período 2011-2015. Esta estratégia conduziu a um agravamento das condições de precariedade laboral dentro da FCT. O Governo, e neste caso através do cumprimento da Lei 57, a FCT está obrigada à abertura de procedimentos concursais. Dando cumprimento à lei, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior emitiu orientações à direção da FCT no sentido de serem abertos procedimentos concursais em causa. A abertura destes procedimentos concursais é contestada, na generalidade, pelos trabalhadores públicos da FCT que vocês representam, dado que esse diploma legal garante que a determinação do nível remuneratório a aplicar aos contratos não pode implicar perda de rendimento líquido mensal. É, em síntese, aquilo que está em causa. Essa reposição posição ou reposição remuneratória implicará um valor substancialmente mais elevado que os demais técnicos superiores da FCT, que desempenham funções idênticas e mesmo acima de algumas chefias de divisões em que estão integradas. Este facto por si só recomenda que haja prudência na forma como toda esta situação tem de ser desenvolvida. Julgo que sabem tão bem, ou melhor que eu, que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já reuniu com representantes de técnicos superiores da FCT, com organizações sindicais, estando a aguardar uma reunião com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das Funções Públicas, com a finalidade de tratar esta matéria. As soluções que estão atualmente a ser ponderadas visam compatibilizar a igualdade de direitos laborais exigida por vocês, pelos trabalhadores da FCT, com a garantia dos direitos remuneratórios devidos aos bolseiros abrangidos pela Lei 57. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está atento a esta situação, acompanha através de deputados que estão ligados ao ensino superior, à ciência e tecnologia de uma forma mais premente, toda esta matéria para, junto do Ministério da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior, poder conduzir à regularização de uma situação que nós queremos que seja justa. Queremos uma situação justa para todos. Obrigada, Sra. Presidente, eu acabo já. Uma situação justa para todos os trabalhadores, que em igualdade de circunstâncias em termos de desempenho de trabalho não haja disparidades em termos remuneratórios.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentarmos também a vocês, agradecer a exposição. Nós já tivemos a oportunidade de reunir em sede de grupo parlamentar. E o que é que me apraz dizer sobre esta matéria? Um bocadinho aquilo que já tínhamos conversado nessa mesma reunião. Na altura da discussão das apreciações parlamentares ao Decreto-Lei 57, que originou esta situação, foi unânime a posição da Comissão de Educação e Ciência, na altura de todos os grupos parlamentares que participaram nessa discussão, que a contratação dos bolseiros BGCTs, fossem eles dentro ou fora da FCT, portanto do organismo da FCT, que deveriam ser contratados ao abrigo desse decreto, pois deu origem à Lei 57 de 2017, como saberão. E porquê é que essa posição foi tomada? Com certeza, todos os grupos parlamentares terão as suas razões para terem aprovado isso. Da parte do Bloco de Esquerda foi aquilo que vos respondi na reunião. Na altura, o PREVPAP não estava desenhado ainda, não havia garantias que o ensino superior e a ciência, no geral, estivessem dentro do PREVPAP e, portanto, foi posição do Bloco de Esquerda assumir essa responsabilidade política de garantir que todos os bolseiros BGCTs, dentro ou fora da FCT, fossem contratados ao abrigo do Decreto-Lei 57, agora Lei 57, 2017. Isso foi aprovado, o PREVPAP seguiu, está em andamento. Tivemos já uma discussão em relação a estes bolseiros há 1-2 meses atrás aqui na Assembleia da República, para que eles fossem contratados ao abrigo da Lei 57, criou-se aqui uma situação de desigualdade salarial, mas não só salarial, até da própria orgânica da FCT, porque há cargos superiores dentro da vossa hierarquia, que coloca aqui algumas situações que até podem ser inconstitucionais, no sentido em que trabalho igual, salário igual. E, portanto, acho que, acima de tudo, é preciso, em primeiro lugar, garantir que todos os bolseiros BGCTs, independentemente da sua situação, se estão dentro ou fora da FCT, vêm os seus vínculos regularizados, se provar que são realmente precários, mas cumprem necessidades permanentes. Em segundo lugar, é preciso acautelar que isso não pode chocar com a orgânica e o normal funcionamento da FCT, das suas equipas. Eu acho que isso é preciso garantir. E como é que isso se garante? A nosso ver, do ponto de vista legislativo, não há grandes alterações a fazer. Acho que cabe agora ao Governo e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a encontrar uma medida que responda aos anseios legítimos, a nosso ver, de todos estes bolseiros BGCTs, mas que, por outro lado, não crie uma situação de discrepância em relação a todos os seus colegas que trabalham hoje na FCT, que são vocês, técnicos superiores. E a minha pergunta vai justamente nesse sentido. O Governo já deu realmente alguma resposta? Eu não diria uma resposta final, mas já houve alguma abertura ou do Governo ou por parte do Presidente da FCT para se encontrar uma solução? Se já foram ouvidos em relação a essa matéria ou não? Mas acho que isso seria importante. Nós estamos a seguir, obviamente, indiretamente o processo. Acho que isto também coloca aqui um conjunto de questões sindicais e termina, e que cabe aos sindicatos também tomar as suas posições e defender os seus trabalhadores, mas interessava-nos saber principalmente isso, se já houve ou não por parte do Ministério ou da FCT alguma resposta afirmativa ou negativa em relação a todo este processo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Obrigada, senhora deputada coordenadora, e começo por cumprimentar a delegação aqui presente, agradecendo a exposição que fizeram. Nós tivemos a oportunidade de reunir muito recentemente e, portanto, ainda está fresca a matéria em relação a este assunto. Dizer que, de facto, e acho que isso é importante salientar, que daquilo que nos transmitiram na altura não está em causa qualquer processo de oposição à necessidade de regularização dos vínculos dos colegas BGCT. Pelo contrário, muitos de vós também vieram de processos precários ao fim e ao cabo e, portanto, também, obviamente, se identificam com a necessidade de regularização, mas estão evidentemente preocupados com a possibilidade de haver aqui desigualdade de facto naquilo que é o cumprimento de funções semelhantes, havendo depois uma remuneração diferenciada. Eu creio que, evidentemente, são preocupações legítimas e, portanto, saudar essa iniciativa que tiveram de vir aqui à Assembleia da República, reunindo com os grupos parlamentares, mas também vindo aqui à Comissão de Ciência, a expor esta situação que decorre, evidentemente, também do próprio andar da carruagem deste processo legislativo, que incluiu quer o Decreto-Lei 57 de 2016, quer depois, evidentemente, o próprio desenvolvimento do Programa de Regularização de Vínculos Precários. Tive a oportunidade de vos dizer que, na nossa ótica, nós tivemos sempre uma proposta diferenciada de fundo em relação aos bolseiros de investigação científica, que não é de agora, de integração direta, e propusemos inclusivamente neste último orçamento do Estado. A questão dos BGCT tem uma particularidade que depois, com o próprio decorrer do processo, nós nos apercebemos que poderia haver aqui uma solução diferenciada e trouxemos à Assembleia da República a possibilidade até de poder haver um lançamento de um processo negocial para se ponderar a criação de uma carreira própria, se assim fosse considerado necessário, e portanto haver essa abertura por parte do Governo. Essa proposta foi rejeitada, mas de facto encontramos-nos aqui num ponto de difícil resolução, mas dizer que, por parte do PCP, nós alertámos para esta situação no próprio processo da apreciação parlamentar. Em duas ocasiões fizemos chamadas de atenção para efeitos que poderiam decorrer de tomadas de decisão que depois não seriam de fácil resolução. Foi este caso dos BGCT e foi um outro caso quando se abriu a possibilidade de integração, não na carreira de investigação científica, mas na carreira docente. Foram duas alturas em que nós lançámos preocupações e considerámos que seria importante, em sede de regulamentação, estas situações serem prevenidas. Pronto, de facto, acabaram por não ser prevenidas na sede da regulamentação da lei. Estamos agora com o problema de facto aqui colocado. O que nos parece que aqui deve ser tomado como iniciativa, e por parte do Governo sobretudo, é efetivamente uma postura de diálogo com os trabalhadores afetados, portanto, quer com os BGCT, mas quer convosco também e com as organizações representativas dos trabalhadores, no sentido de se encontrar então aqui a solução justa que cumpra a lei, garantindo a igualdade entre todos os trabalhadores, mas que efetivamente garanta que cessa a precariedade dos colegas que estão, de facto, com vínculos precários. E, portanto, nós, conforme vos dissemos na reunião que tivemos no grupo parlamentar, e termino, é essa, sobretudo, a nossa proposta. Nós já fizemos outras propostas tentando encontrar soluções, não foram acolhidas. Parece-nos que será este o caminho e, portanto, efetivamente, era interessante perceber, nós, como foi dito, já terá, creio que aqui para ser a deputada, você já terão tido um contacto com o governo. Era importante perceber o que é a evolução desse contacto, se estão previstas novas reuniões de negociação e que respostas têm ou não têm por parte da tutela, para também os grupos parlamentares poderem fazer esse pedido de resposta a quem de direito. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Carlos Dias.
Daniel. Eu penso que o momento agora é de abrir talvez a mesa e fazer com que os meus colegas intervenham. Deixar só uma indicação. Eu não estive na reunião com o Sr. Ministro, mas a indicação que tenho, efetivamente, é que uma das primeiras questões que parecem muito claras para o Sr. Ministro é que, havendo uma lei, a responsabilidade não é sua, é da Assembleia. Mas vou passar a palavra aos meus colegas.
Sou eu que passo a palavra. É agora Carlos Dias.
Ricardo Vilas Boas.
Ricardo Vilas Boas, por favor.
Na reunião do Sr. Ministro, a solução que o Sr. Ministro propôs foi a regularização dos BGCTs doutorados na Fundação ao abrigo do Decreto-Lei 57 e os concursos iam ser abertos, mas depois a entidade empregadora que iria celebrar o contrato de trabalho não seria a FCT, seria uma instituição externa, uma instituição científica, e a Fundação iria celebrar com essas instituições um contrato de programa, que era um contrato de financiamento desses contratos de trabalho. Ou seja, a regularização desses BGCTs doutorados não vai ser feita pela própria Fundação, uma vez que depois vão ser contratados por fora. Essa era a solução. Caso os BGCTs doutorados não concordassem que a entidade empregadora deles não fosse a FCT, a única solução que eles tinham era então, ou seja, se quisessem que a entidade empregadora fosse a FCT, era a regularização via PrevPAP. Ou seja, simplificando, se o BGCT doutorado que queira ficar a exercer funções na FCT tem a via do PrevPAP, se não quiser uma integração via PrevPAP, o contrato de trabalho tem que ser com uma entidade externa à FCT. Foi esta a solução apresentada, mas também não nos cabe a nós agora decidir se aceitamos ou não. Quem tem que aceitar ou não são os próprios bolseiros de gestão em ciência e tecnologia. Eu queria só chamar a atenção que o Decreto-Lei 57, e já chamei isto à atenção, o Decreto-Lei 57 não vai servir só para regularizar os BGCTs doutorados. Tá? Vai ficar ali um mecanismo de contratação ad hoc para a Fundação, que, do meu ponto de vista, carecia de ser imediatamente retirada a FCT do Decreto-Lei 57, porque os BGCTs doutorados podem vir a ser regularizados pelo Decreto-Lei 57, mas daqui a um ano ou daqui a dois, a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia pode, por sua iniciativa e porque tem competência para tal, abrir um concurso para a contratação de um gestor de Ciência e Tecnologia doutorado ao abrigo do Decreto-Lei 57, quando essa função de gestão de Ciência e Tecnologia deve ser um concurso para técnico superior e não um concurso ao abrigo do Decreto-Lei 57. E, portanto, o mecanismo vai ficar lá sempre. E, portanto, o problema pode voltar a surgir.
Muito obrigada. Mais algum dos senhores quer intervir?
Só frisar...
O nome, por favor.
Ana Araújo. Só frisar aqui uma questão, que esta contratação através de instituições que ficariam paralelas à FCT será como que um subterfúgio para integrar na mesma estes bolseiros, mantendo exatamente a mesma remuneração e desempenhando as mesmas funções. Portanto, não seriam contratados diretamente pela FCT, seria utilizada uma instituição, mas manteriam precisamente a mesma remuneração e o mesmo tipo de funções e estariam ao nosso lado a trabalhar nas mesmas atividades que neste momento desempenham. Portanto, me parece-me aqui um artifício que seria utilizado para conseguir integrar esses bolseiros. Não estamos contra, como é óbvio, a regularização dos vínculos. Não é isso que está em causa.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Carlos Dias, desta vez.
Agora acertou, sim. É só apenas também uma outra contribuição, que é o facto de, se considerarmos que realmente vai-se resolver a situação daqueles 26 doutorados que estão naquela situação, e que eles irão sair para as tais agências ou para entidades externas, sejam elas que forem, que venham a ser criadas ou já existentes, a FCT fica com outro problema a seguir. É que precisa de 26 técnicos superiores. Esses lugares vão ficar lá. Portanto, resolvemos uma situação e ficamos com falta de 26 técnicos superiores. E aqui também se levanta uma questão. Então, se precisamos de 27 técnicos superiores, eles estavam a fazer funções técnicas superiores, porque é que estamos a contratar ou queremos doutorados para fazer as funções de um técnico superior, se com a saída deles um técnico superior vai suprimir essa falta? É só.
Muito obrigada. Mais alguém quer intervir?
Isabel Figueiredo.
Isabel Figueiredo,
é exatamente isso, até porque o grau habilitacional mínimo exigido para a carreira técnica superior é a licenciatura. E reforçando a nossa exposição e este pequeno resumo que o Daniel acabou de ler, é óbvio que cria uma situação de desigualdade tremenda. Os conteúdos funcionais são iguais para todos, sejam eles BCGTs ou sejam técnicos superiores. São os mesmos, não há que inventar. É rigorosamente igual. Todos fazemos a mesma coisa, diferenciando de cada departamento, as atividades de cada departamento, é óbvio. Mas todos fazemos a mesma coisa. Todos os departamentos têm BGCTs, é óbvio. Portanto, trabalho igual, salário igual. Obrigada.
Muito obrigada. Por favor.
Eu gostava só
de... Identifique-se, por favor.
Desculpa, Helena Caetano. Gostava só de esclarecer uma coisa. Quando a senhora deputada Augusta Santos dizia que a FCT estava obrigada ao cumprimento da abertura concursal no âmbito do 57, é uma obrigatoriedade ou uma recomendação? Está obrigada porque... Mas é uma recomendação, aquilo que saiu do...
Resolução do Conselho de Ministros.
Resolução do Conselho de Ministros. É uma obrigatoriedade mesmo? Gostaria só de confirmar se é...
Obrigada à abertura. É a indicação que tem. É que a FCT está obrigada à abertura dos estudantes concursais. E foi dada a indicação à FCT através do Ministro da
Ciência. Nós percebemos que seria uma recomendação. Era por isso que estava a esclarecer.
Muito obrigada. Pode desligar o microfone. Vamos ouvir mais. Pode se identificar, por favor.
Bom dia. O meu nome é Julia Pacheco e eu queria aqui só ressalvar uma coisa. Nas funções, a meu ver, sendo a FCT aquela possibilidade de subcontratar através de outras instituições, fazer o contrato através de outras instituições para estes bolseiros, em gestão em ciência e tecnologia, eu acho que o problema ainda se põe mais a fundo. Além de ser dentro da FCT, as funções também podem ser exercidas fora da FCT e os conteúdos são exatamente os mesmos. Isto é uma questão mais de fundo ainda e que vai bater sempre na igualdade, não é? Da lei entre os níveis remuneratórios, a equiparar as funções.
Obrigada. Muito obrigada. Ainda tem... Por favor, Daniel Ferreira.
Muito obrigado. Eu queria apenas deixar aqui, talvez em jeito de... de conclusão, penso que os meus colegas não têm mais a dizer, é que, efetivamente, nós reconhecemos que existe um problema, mas que para nós é, para além do problema político, que é evidente, que se nota todos os dias na própria maneira como os dirigentes do Ministério tentam resolver este problema, para nós existe aqui de forma de gestão, não é? Porque a FCT tem, de facto, necessidade de recursos. O sistema científico tem, de facto, necessidade de recursos. Às vezes, a solução passa por reconhecer que os passos que se tomaram inicialmente não foram os mais acertados, eventualmente os menos informados. Recordo só que neste processo todo, e não será certamente por responsabilidade dos técnicos superiores da FCT, os técnicos da FCT nunca foram ouvidos. Não vamos admitir que é culpa nossa e acreditar no Sr. Ministro que diz que nós chegamos tarde ao processo. Chegamos tarde porque só tomamos de facto conhecimento do processo quando os diretores de serviço comunicaram aos trabalhadores da FCT que ia haver um concurso nestes termos. Não quer dizer que não conhecíamos a lei, obviamente, mas nunca nos passou pela cabeça que de facto se pudesse chegar tão longe. Há de facto soluções que também podem ser tomadas com medidas de gestão refletidas. Eu, por exemplo, imagino, é a minha posição pessoal, não foi discutida com ninguém, imagino que com um bocadinho de trabalho é possível criar mecanismos, por exemplo, em que técnicos superiores da FCT e eventuais novos candidatos à função de técnico superior na FCT possam entre si concorrer de forma aberta, ilegal e transparente para verificar entre eles quem tem melhores condições para assumir uma posição remuneratória mais vantajosa. E quem tiver ficará com essa vantagem, e se calhar eu acredito que o meu mestrado em gestão de ciência e tecnologia possa ter mais qualificação que um qualquer doutorado em biologia que por acaso é bolseiro da FCT. É só isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, tem cerca de 50 segundos.
É rápido. Eu só gostaria de acrescentar que, quando foi a apreciação parlamentar das propostas do Decreto-Lei 57, o contributo da FCT, um dos aspectos foi, passo a citar, sobre a possibilidade da FCT ser instituição contratante, artigo 3º, a linha G do Decreto-Lei 57. E o contributo da FCT, nessa apreciação parlamentar do Decreto-Lei 57, foi: a FCT não considera este Decreto-Lei como uma forma de colmatar as suas próprias necessidades permanentes. Acho que este contributo que foi dado pelo FCT já dizia tudo.
Muito obrigada.
pelo pré-papo.
Muito obrigada a todos. Resta-me agradecer a vossa presença e dizer que são sempre muito bem-vindos aqui à Casa da Democracia. E estamos disponíveis e desejar... Senhor...
Só queria pedir à Sra. Curadora se pedia aos técnicos superiores da FCT se deixavam ficar a intervenção ou se remetiam. Porque para nós seria útil.
Sim, se nos pudessem deixar ficar, agradecíamos. Ou mais
este
algum documento
dois.
Que queiram acrescentar e fazer chegar através do e-mail aqui da Comissão, agradecemos. Está bem? Ficamos então. Pois, enviando por e-mail, tá? Muito obrigada a todos.